Telecast de História, número 19. Aqui, professor Júlio César. Do meu lado, Wolverine, com diarreia.
Olá, pessoal, tudo bem? Professor Capivara.
Professor Capivara tá com diarreia e gripado. Ele não sabe se tosse por cima ou por baixo.
Acabou com a minha vida sexual, com diarreia e com tosse.
Tá dureza. Então, inaugurando esse novo Telecast, eu tô colocando aqui uma sessão nova no ar, você nem sabia, né?
Não.
Quer mandar um recado via online aqui.
Ah, que legal.
Ó,
que bacana.
O Matheus Tosato, quero mandar um beijo pra vocês dois.
Pô, obrigado, porque o cara ia aproveitar, deixa, pra dar um chego numa mulherada aí.
Nada. Né? Bichona.
Tem que aproveitar, cara. Vem aí, dá um oi pra gente. É. Que isso, nem precisa dar beijinho pra
gente. Beijinho online pra quê?
Pagou um pastel, um chocomilk que tá valendo.
Tá valendo. Aqui, ó. A Tatiana Miller. Sabe quem que é?
Ah, não.
Aqui, ó. Quero desejar um feliz Páscoa pro professor Proença.
Opa! Tá. Professor Proença de Tatiana Miller. Feliz Páscoa, professor.
vai rolar, hein? Eu acho que vai rolar. Aqui, ó, pra todos os monstrotes da Monsenhor também. Tá puxando o saco muito a Tatiana. tá louco, hein? Mas faz parte. Hoje, o que nós temos hoje, hein?
Hoje, dia 28 de março. Hoje na história, hoje ainda na história, temos também o início da nossa sessão, a história do rock and roll.
Yeah! Fucking rock and roll.
A história do rock and roll junto com a juventude, né? Porque nasceram juntos.
Sim. E o que mais que teremos hoje? Teremos uma discussão acirrada sobre religião.
Religião, vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa.
Vamos falar sobre a Páscoa.
Garantir a nossa salvação.
E a entrada dos ovinhos. Páscoa comercial e tudo mais.
E o resuminho da semana.
É isso aí, daqui a pouco nós voltamos.
Beijo.
Um abraço. Telecast número 19.
Olá, pessoal. O Júlio tá no comando porque eu não tô conseguindo falar nem Telecast, sinto-se.
Se ele falar assim, Telecast de história, eu tenho que sair correndo aqui.
Porque, mas estoura os tímpanos.
Não só por causa de estourar os tímpanos, mas pode chapiscar na parede. Tá dureza aqui o negócio. Olha que tá um futum aqui.
Eu estou passando mal, peço que respeite.
Não, respeito é bom, eu gosto, mas pô, tá dureza, viu? O que tem agora?
Bom, hoje na história.
Deixa eu pesquisar aqui. Vai falando aí que eu vou pesquisar
hoje
aqui.
Hoje na história. Hoje, 28 de março. Hoje na história foi no ano de 193 que o imperador romano Pertinax é assassinado por um grupo de soldados da guarda pretoriana, descontentes por terem recebido apenas metade do pagamento prometido.
Pô, mas até lá...
Você imagina se a moda pega hoje, hein?
Pô, até nos ônibus aqui o pessoal tava fazendo isso aí. Pagar em 6 vezes o salário no mês. A Urbis estava fazendo, tá dureza. Pensa que é só agora? Não, em Roma também era assim.
845, Paris é saqueada pelos vikings, provavelmente sob o comando de...
Ragnar.
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 Lodbrok.
É, seu Lodbrok.
Pensei que era o Asterix, mas tudo bem.
É o Dropbox, é o Drop. Ragnar Dropbox.
Beleza.
É. Aqui, ó, em 1431, Joana d'Arc é interrogada na prisão pelo cardeal de Winchester.
Os irmãos Winchester?
Não, não, é do cardeal.
Ah, pensei que eram os irmãos Winchester.
Não, não.
Sabe do que eu tô falando?
Não.
É um seriado adolescente aqui,
o pessoal curte
pra caramba. O Supernatural.
Não, pare com isso.
Os irmãos Winchester.
São drogas, são drogas, são drogas.
Não, é legal, cara, é bacana.
Ah, então tá bom. Aqui, ó. 1795, não sei o que aconteceu.
Como você não sabe? Partições da Polônia, pois o ducado da Curlândia.
Onde fica Curlândia?
Pô, você não ia se interessar em conhecer um lugar com esse nome? Curlândia?
Eu acho que é melhor você falar no microfone e não olhando pra mim.
Tá bom.
Porque você não sai nada.
É verdade, desculpa. Não é, é. Você não se interessaria por conhecer um lugar chamado Curlândia?
Cara... Curlândia, quem mora em Curlândia é o quê? Cusão?
Não sei, tem tanta gente que gosta da Rolândia, né?
É verdade. Porque
não vai querer conhecer a Curlândia. Um feudo ao norte da República das Duas Nações.
É.
Deixa de existir e passa a fazer parte da Rússia Imperial.
Que progresso, hein?
Opa.
O cara perde a independência da Curlândia e vai pra Rússia. Ô, troço do diabo. 1854 começa a Guerra da Crimeia. Guerra muito pouco comentada, mas importante no cenário político do século XIX, que é uma prévia praticamente da Primeira Guerra Mundial. O que mais?
1939, Guerra Civil Espanhola. Espanhola.
Ah, espanholinha.
O generalíssimo Francisco Franco, Paquito, conquista Madrid.
Finalmente. Aí praticamente é o tiro de misericórdia no socialismo espanhol.
É.
O que mais que acontece aqui? Pá, 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 pá.
1968.
Boa, boa.
Durante o período da ditadura militar brasileira, morre em confronto com a polícia o estudante Edson Luiz, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro.
Que era um restaurante universitário, né?
Exato, Le Roux,
restaurante
Le francês.
Le Roux. E o mais interessante é restaurante universitário com o nome de Calabouço.
Imagina, né? Que lugar símbolo, legal que ele ficava.
Símbolo da liberdade.
Mas o RU que a gente frequentava na reitoria também era ali embaixo, né? Era meio Calabouço também.
Um bocadão. Né?
Oh, quantas festas lá de noite.
Massa, massa. O que mais?
1988.
Boa.
Ocorre o assassinato de indígenas da etnia Ticuna, na localidade de Boca do Capacete, Brasil, em face de reiterados conflitos pelo uso e posse da terra. Coisas que não acontecem mais.
Não.
Tá tudo tranquilo agora.
Agora que o Brasil é um país de primeiro mundo desenvolvido, não acontece mais. Verdade. Quem que nasceu de importante hoje?
Tem mais um evento para citar ainda de hoje na história. 2006, fala. Marcos Pontes.
Boa.
É o primeiro astronauta brasileiro a viajar para o espaço.
Tinha passado em branco aqui. Quem que nasceu de importante aqui?
Eu olhei a lista, quer que eu diga? Ninguém de importante.
Não,
você tem ideia?
Ó, tem o Máximo Gorki aqui, ó.
Ah, esse cara é legal.
É, bacana. Tem um parque nele.
Um cara bacana.
É, cara legal.
Pra você ter ideia, dos nascimentos, mais importante que eu consegui filtrar foi a Lady Gaga.
Putz.
Sabe quando que ela nasceu?
É.
86.
Pô, nós estamos ficando velho, hein?
Estamos ficando velhos.
Estamos ficando velho. Quem que morreu de importante
eu
hoje?
Eu não digo que a gente está ficando velho. Eu digo que a gente está ficando experiente.
Experiente.
Ou, se preferir, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta.
Verdade. Então, Pertinax que morreu hoje. Papa Martinho IV.
1239 morre o imperador do Japão.
Gotoba.
Gotoba.
É o Goto do Toba.
Goto do Toba.
É, por isso que é Gotoba.
O Goto do Toba. Aliás, eu queria mandar um abraço pro Tobias, né? Meu assistente de química preferido.
Nosso, né? É a boquinha mais aveludada da história do acesso.
Adoro.
Oxe. Aqui, ó. Morreu também o Dwight Eisenhower.
É, ex-presidente americano, general, escambau, né?
Isso aí.
1941. Virginia Woolf.
Boa. Não, não era boa. Morreu. Sim, morreu.
Se matou, né? Se suicidou-se sozinha a si própria, sem ajuda de ninguém.
Se auto-suicidou-se a si mesma.
Ela tinha uma frase interessante, né? Ela dizia, porque ela escrevia, ela é escritora, né? Ela disse assim, uma mulher deve ter dinheiro e um quarto próprio se ela quiser escrever ficção.
E se matar também, né?
É, na década de 40, né? Uma mulher assim desbravando o mundo masculino da literatura. Não é fácil, não.
Então, hoje é Dia Nacional dos Centros Históricos.
Opa, legal. Bacana.
Em Portugal.
E, professor,
hoje,
feliz dia do professor. Dos professores.
Aonde?
Na República Tcheca.
Adoro. Vamos falar com o Ivo para suspender as aulas. show de bola. Só isso?
Só isso, eu queria mandar um abraço para alguns aniversariantes de hoje. Primeiro, nosso companheiro de batalhas, o professor Ademir Bispo, conhece?
Boa, Jimmy.
Vulgo conhecido como
Feijão.
Feijão, um abraço para você, que você tenha muita saúde e que nós estamos morrendo de saudades. Volta, Feijão, volta!
Você quase me deixou surdo agora. Eu tô com fone aqui, o cara fica gritando na minha orelha. Ô, diabo,
Lázaro. Também quero mandar um abraço para Amanda Carolina Fontoura. Amanda Carolina, se não me falha a memória, deixa eu confirmar, é a própria lá de Santa Felicidade, né? Filha de um colega nosso do tempo de faculdade, estudou comigo, professor Antônio Fontoura.
Olha!
Antônio Fontoura é pai da Amanda Carolina. Amanda Carolina é nossa aluna lá em Santa Felicidade.
Bom, tá, até tem um recado aqui de uma menina aqui que a gente... pulou ela na semana passada.
Cuidado. Ah, não. Eu lembrei, né? Do aniversário dela, né? Se quer que eu veja aqui quem era.
Veja. Eu perdi ela aqui de novo.
Ela era do dia 21 mesmo?
É.
Fernanda de Freitas, não?
Eu acho que é.
Eu já vou descobrir aqui.
Que fugiu da página do Telecast aqui.
É a Juliana Curchat da Costa.
Ah, tá.
É essa, não é?
É essa mesmo.
Essa mesma aí. Fala o que você tem que falar.
Ó, parabéns.
Por que você está falando parabéns agora?
Porque a gente esqueceu.
Não, a gente não esqueceu.
Não? O que aconteceu?
Ela veio falar comigo hoje, dizendo que bem na hora que ela estava escutando o Telecast, a filha dela gritou e ela não escutou a gente falar o nome dela e ela pede mil desculpas.
Então, sem parabéns para você.
Eu falei que você ia falar isso para você, que você ia falar no ar e tal. Tá louca da vida.
Filha da mãe. Não tem parabéns pra você. Ah, toma banho.
Voltando aos aniversariantes de hoje,
pessoal. Fala no microfone, animal.
Voltando aos aniversariantes de hoje.
Isso, muito bem.
O Diego Martins, a Elisa Baggio, a Gabriela Geffer, ou Jeffer, Gabriela Lemes, que recebeu flores hoje lá na sede da Monsenhor, bem legal. E o Jean Gientara. Parabéns a todos vocês.
Os alunos sabem, sabe por que homem dá flor pra mulher?
Eu também sei.
Então, cuidado. Como é que é o nome dela?
É a Gabriela.
Pois é, Gabriela.
Ela sabe também.
Meus pêsames. Vamos lá.
Intervalite?
Chega. Vambora.
Um abraço.
Tchau.
Varinha tá postando uma coisinha legal ali sobre os anos 50. Voltando agora ao ar depois de você ter curtido aí um rock and roll legal, pesadaço dos anos 50.
É o primeiro, né?
Primeiro hit. Grande hit dos anos 50. Aliás, se você reparou, toda a temática, todas as músicas desse nosso telecast é um apanhado geral das músicas do início do século, legal, até os anos 50.
Beleza. Tá?
Agora, também serve como desafio da semana, né? O pessoal conseguir a fonte dessas músicas. Quais são elas?
Legal.
Boa. Que não é tão fácil assim, porque Led Zeppelin, você tá acostumado a ouvir. Lógico, você que escuta boa música, né? Esse de si, você conhece. Agora, será que você conhece realmente a origem do rock? Então tá aí o desafio pra semana.
Beleza.
O que nós temos agora?
Bom, vamos fazer o resuminho da semana?
O resumetes.
Resumetes.
Então, na história geral, a gente começou a falar de Roma essa semana. Destaques pra quê? Pra periodização, que é importante você saber a periodização da monarquia, da república, o principado, o império, as características gerais de cada uma das fases, apesar de que nós paramos justamente no início do império, né? Então não vimos toda a parte do império, mas em contrapartida, a formação das classes sociais, patrícios, clientes, plebeus, estrangeiros livres, os cavaleiros, o escravo que vai crescendo ao longo da existência de Roma, crescendo como classe, tomando forma, tomando força, às vezes se rebelando, como é o caso da revolta de Espartacos. Os triunviratos, importantíssimo saber, apesar de não ter sido cobrado muito na prova geral, mas bastante na prova específica, principalmente as atitudes tomadas por mim na Roma Antiga.
Opa, mandou bem.
É isso aí.
Júlio César.
Grande Júlio César. Que às vezes a gente fala e acaba esquecendo do nome importante. E por que César para os imperadores, né? César porque ele foi o precursor da ideia de uma formação de uma, não digo monarquia, mas de uma forma de governo centralizada, com base em instituições republicanas, né? Uma forma inteligente de governar Roma, apesar de ter sido assassinado em função disso.
O Brutus.
O Brutus, filha da puta do Brutus.
O papai nem para impedir, né?
É, eu falei filha da puta no ar.
Depois você edita.
Não vou editar.
Para de ser assim.
Tá bom, eu vou editar. E você?
Bom, em História do Brasil, essa semana nós começamos invadindo o Brasil com os holandeses.
Boa!
Né, explicando a motivação, né? O pessoal pergunta o que o Brasil fez de errado para a Holanda invadir. Não fez nada de errado.
Não fez nada.
O Brasil é a bola da vez.
É.
A Holanda, pouco estudada no Brasil, a Holanda era, no século XVII, um império em expansão.
Uma ditadura calvinista, né, em franco processo de expansão e querendo cada vez mais a estrutura comercial que o Brasil oferecia.
Muito boa ligação, viu?
É.
Porque o calvinismo, ele tem a teoria lá da predestinação, é. E a predestinação, ela não vai condenar o lucro, que nem o católico faz. Ah, o dinheiro é coisa do diabo,
My
né?
Precious, dinheiro, moeda.
O peso das moedas no seu bolso é mais uma alma que desce pro inferno.
É.
Então, ao contrário dos católicos, né? Os calvinistas, eles vão dizer, não, o lucro é vontade divina.
É, viável.
Isso, né, estimula a criação de companhias de comércio, que é, inclusive, a WIC, Western Indies Company, a Companhia das Índias Ocidentais, que promove o ataque ao Nordeste, que conquista o litoral africano, que toma, inclusive, lá, confunda Nova Amsterdã, hoje conhecida como Nova York, as ilhas da América Central, as Guianas, a Índia é tomada pelos holandeses em 1595, depois os caras partem para cima lá da Macau, na China, Taiwan, sul do Japão, enfim, né? Um império vasto, sem falar Indonésia, Timor-Leste, sim, várias regiões conquistadas.
E o pessoal não entende, né? Por exemplo, eu que gosto assim da história das Copas do Mundo, 38, Antilhas Holandesas. Pô, pera, o que, que é isso?
Que é Antigas Holandesas? Antilhas Holandesas, que é isso?
É Suriname. Bom, Suriname é um dos maiores fornecedores de jogador de futebol para a seleção holandesa.
Inclusive, eu vou para lá esse final de ano.
Boa, boa. Eu encontrei um negão lá. Um afrodescendente.
É, mas eu vou numa missão evangelizadora. Tá?
Sei.
É uma brincadeira, eu não vou não, mas um amigo meu, o Chicão, que vai.
Chicão.
Ao respeito.
Ciúme. Então, daí teve a invasão dos holandeses aqui. O governo Nassau, né, que interessante.
É, eu não cheguei nessa parte.
Ah, não chegou?
Devagar.
Ah, tá.
Muito devagar.
Então tá. Então, aborta.
Semana que vem a administração nassoviana.
Aborta.
Nessa semana eu discuti com os alunos, né, a importância do Calabar, né, se ele é traidor ou não.
Sim.
E aí aproveitamos para fazer um comentário sobre a peça de teatro que foi censurada durante a ditadura militar.
Do Chico
que
Buarque.
Foi lá o Calabar, o Elogio da Traição.
É isso.
É a peça que foi censurada, inclusive passamos umas musiquinhas na sala de aula.
Fez um baile na terceira idade.
cidade lá?
Mais ou menos. Aí desligamos, assistimos um episódio do The Walking Dead também.
Não, boa, boa, não, boa. Não,
mas foi sem legenda pra dizer que tá estudando inglês.
Ah, que
interessante. Não, só falando sério. Com a questão, né, dos holandeses no Brasil, né, nós chegamos no ponto em discutir Calabar, traidor ou não. E perceber como isso é manipulado, né, pelos governos militares, pela ditadura, de glorificar a história de um traidor, né, de um momento histórico da nação. Detalhe, não tem nação nessa época, no século XVII não havia esse idealismo nacional. Mas então por que, que os colonos aqui do Brasil brigaram com os invasores holandeses? O conflito é religioso, estimulado principalmente pela ação da Companhia de Jesus.
Sim,
são vários textos, católico, né? São vários textos de jesuítas estimulando, vamos expulsar os holandeses protestantes do Brasil.
E daí vem aquela ideia bem, eu posso dizer, até certo ponto tosca, mas importante também, porque o vestibular cobra, da união do povo brasileiro para expulsar o holandês.
Ah, sim.
Que é aquela coisa do branco, o negro e o índio, juntos, força, fora o holandês daqui.
É, outro conto da Quaraxinha, né?
É, exatamente.
Outro conto, que inclusive, né, a data da Batalha dos Guararapes, o 19 de abril, é o dia do exército, né? O dia do embrião do exército brasileiro.
E por acaso, o dia do índio.
E é, naturalmente, né? Porque tem um índio famoso nessa história dos Guararapes, que é o Poti, né? O Felipe Camarão.
Poti Lazaroto. Ah, não, esse é outro. Mas faz parte. O que mais que nós tivemos essa semana? O que mais que você fez na sala?
Basicamente isso.
Eu também só fiz isso.
Fiquei zoando os outros, né? Fiquei enchendo o saco de todo mundo.
Eu também.
Me acusando de bullying, não é bullying que a gente faz.
Não, de maneira alguma.
E como a gente faz de maneira generalizada com todo mundo, não é uma pessoa específica, então não é bullying.
Não caracteriza o bullying, então não adianta processar a gente, tá? Daqui a pouco a gente volta.
Eu vou ser internado hoje.
Vai? Boa. Tá feia a parada?
É, não tô bem não, eu tô muito ruim. Eu vou ter que pintar os ovos pra Páscoa.
Delícia, e pensar que deixa pra lá. Daqui a pouco a gente volta pra falar de religião.
Beleza.
Alô.
Em pé. Telecast número 19, voltamos agora com vocês a história do rock and roll.
Pois é.
Aliás, história do rock and roll que coincide com a própria história dos jovens.
É, dos jovens da finalzinho da primeira metade do século 20 e início da segunda metade.
Né? É, e outra coisa, né? É nesse contexto que se inventa uma coisa horrenda chamada adolescente.
Pois é. Aquele piadojanho.
O piadojanho.
O piadojanho. Então, o rock and roll, ele se define a partir dos anos, final dos anos 40, no pós-Segunda Guerra, mas como um grito de rebeldia contra a sociedade já pré-estabelecida, né? Aquela sociedade na qual o jovem fazia o quê? Ele tinha a pretensão de seguir a carreira dos pais, casar, ter filhos. E acabou a vida dele ali.
É, inclusive, a carreira dele, que é a carreira que ele ia fazer, provavelmente, né, na mesma empresa que ele começasse, era a empresa que ele ia se aposentar.
Pois é. E aí o que acontece? Algumas coisas, algumas atitudes do movimento operário do final do século XIX são retomadas por essa juventude. É aquela coisa, mais ou menos, não imitar o pai, mas imitar o avô, no que diz respeito ao visual, né? Que é você usar a calça surradona, tipo operário mesmo, para chocar os pais.
Que é a origem da calça jeans, né?
Exatamente. O cabelo comprido, desgrenhado, sujo, fedido, o que você quiser chamar.
Um visual Luiz Inácio da Silva antes da presidência da República.
Por aí, barbão, tipo o nosso, assim.
Isso, visual.
Barba ogra, né? É, não escovar dentes, não tomar banho, que isso aí vem depois, que é com o movimento hippie, né? Então, a partir do final dos anos 40, você já tem esse grito de rebeldia. Contra o quê? Contra o jovem certinho. O jovem certinho do quê? Dos anos 20 e dos anos 30.
Uma sociedade conservadora, uma sociedade né, do American Way of Life, né, do consumismo. Começa, portanto, uma crítica muito grande em relação até mesmo né, aos heróis que se cultuavam. Uhum. E o que se escutava? Bom, o jovem da época ele escutava né, aquilo que o pai escutava. Basicamente, as músicas de orquestra, né, ao vivo,
destaque,
né, para o Glenn Miller.
É, e aí por diante. Então, aquela coisa do saxofone, do baixo pesadão de pé. Né? É, guitarra elétrica não existia, uma invenção inclusive do rock and roll, né? Violão é instrumento de pobre, instrumento de vagabundo e de marginal.
Ah,
né?
Sim.
Não se usa,
não se usa.
Não se usa em orquestra, né? O que é um pecado, diga-se passagem. Eu que comecei como violonista clássico
chique,
há muitos anos atrás, a gente sabe a dificuldade que é você tocar um violão clássico e a beleza acústica que é. Hoje em dia eu não toco mais nem nada. Nada.
É o interessante do violão que, inclusive, aqui no Brasil, né, antes da guerra, ele era indício de marginalidade.
É.
O cara, o caboclo era preso, diziam, tinha um baralho no bolso, não tem carteira de trabalho e ainda tem calos nos dedos da mão esquerda, porque ele é violeiro.
É violonista.
Pronto, vai direto pro xilindró.
E o cara não podia nem acusar que era violinista, que aí era uma categoria superior, porém, o violinista ele tem calos nos dedos de diferenciados, né? Porque o violão de nylon, ele não deixa a marca como deixa o violino.
Uma vez eu escutei uma história do cavaquinho, dizendo que o cavaquinho foi criado porque é o único que dá pra tocar algemado. Que maldade.
Opa! Ainda mais cavaquinho. Cavaquinho tem instrumento de muito vagabundo.
Né? Veja bem, estamos contextualizando uma época. Você que toca cavaquinho e violão, não se sinta ofendido. Escuta o Telecast inteiro antes de mandar um e-mail escrachando a gente.
Mesmo porque eu toco violão.
Certo.
E toco cavaquinho também.
Eu também.
Mas
também
toco. É uma coisa que eu não comento. Falando nisso, você tá com o meu baixo, né?
Aliás, a história do baixo.
É.
Né? Na verdade, o baixo tá com o meu irmão. Quer dizer, com um amigo do meu irmão.
Tom.
E o contrabaixo que você está falando, na verdade, me pertence.
Pois é, deixa eu contar essa história do baixo. É, 1989. Lá estava eu, bem bonitão, no colégio estadual Lameia Lins, magricelo, praticamente impossível. Você, assim, desenhar na tua cabeça.
Eu tenho uma foto, eu posso enviar.
É, aí tá. Tava bem de boa, bem sossegado. Aí tô com uma banda na escola. Coisa assim, rara, uma banda tocar na escola. E o cara, o baixista, tava tocando com baixo Jennifer. Aí eu falei, pô, eu gostei da sonzinha. Tava tocando Iron Maiden. Eu nem gostava muito de Iron Maiden na época.
Gostava das...
As chuchulinhas. Daí tá, beleza. Aí acabou a banda e tal, fui conversar com o pessoal, acabei comprando o baixo. Comprei o baixo.
Ah, você comprou o baixo?
Comprei o baixo. Aí beleza, né? Levei pra casa, mal sabia tocar baixo.
Mas é aquele banda. Baixo?
Aí o que aconteceu? Eu peguei esse baixo, levei pra casa, tava formando uma banda, aí comecei a tocar baixo com essa... com esse Jennifer aí. Tinha uma caixa lá e um baixinho bem vagabundo, que é esse Jennifer. Aí tá, passou um tempo, um amigo meu de faculdade, Marcelo Martins.
Opa!
Grande Marcelão.
Pegamos muito.
Muito, gordinho, gordelícia, né? O que aconteceu? Pô, tô afim de comprar não sei o quê. Comprou meu baixo. Bacana. E eu, simplesmente, nunca mais tive contato com o baixo. Eis que,
quando eu e Júlio, né, nos conhecemos nessa carreira profissional de professores de história, eu tinha um amigo em comum que eu conhecia desde a oitava série, chamado Marcelo Martins.
O Gordelícia.
Isso próprio. Marcelo Martins pegava o mesmo ônibus que eu e tal, sempre uma conversa, beleza. E o Marcelo Martins falava pra mim, cara, eu vou fazer história. E aí eu gostei do curso também, me candidatei à vaga e passei no ano seguinte.
Uhum.
E aí, na faculdade, conversando com o Marcelo Martins falou, olha, eu tô vendendo um contrabaixo, quer comprar? E o próprio contrabaixo, né, hoje me pertence. Ele está, né, sob júdice com o meu irmão, que emprestou para um amigo, que emprestou para um outro amigo, mas que nós juramos que vamos recuperar. Aliás, eu aproveito o momento, né, Rodrigo Padeiro. Ache o baixo.
A gente quer postar foto do baixo. Eu tô querendo matar a saudade do meu baixo. Mas voltando, então a partir do final dos anos 40, você tem esse movimento de rebeldia que acaba gerando rock and roll. Que acaba pegando como fontes, assim, musicais, falando assim, bem ao pé da letra, técnico, o blues, o gospel americano, né? O folk, o country, o jump blues, o Chicago Blues, o swing, o boogie-woogie, que era um ritmo muito característico dos anos 10 e dos anos 20, e o rhythm and blues.
E tudo isso ligado basicamente aos negros.
Exatamente. É um movimento essencialmente negro.
É isso mesmo.
Né? Tanto que, quando Elvis Presley faz sucesso nos anos 50, não faz sucesso por causa dos olhos azuis, porque é branquelão. Porque
Elvis
tem voz de negro. A voz dele era essencialmente negra.
Inclusive, o empresário dele, antes de descobrir o Elvis, né, teria dito a frase, né? Se eu encontrasse, né, um branco que dança e canta como um negro, faria $1 milhão.
Exatamente, e fez. É, tanto tranquilo. Que você pode pegar assim, o pessoal que branquelão é e que vai tocar um rock and roll, e os vocalistas em questão, eles usam muito do drive da voz. Que é justamente pra quê? Pra ter o timbre negro. Né? O timbre negro é que faz o diferencial no rock. Beleza? Então, nesse sentido aí, a partir do finalzinho dos anos 40 e início dos anos 50, você passa a ter esse movimento musical.
É. E a música dessa época, ela tem uma temática interessante de uma rebeldia sem causa, que inclusive se complementa com o filme lá da Juventude Transviada e tal, do James Dean.
James Dean.
Isso. E é interessante, o James Dean e também o Marlon Brando nessa época aí no cinema.
Selvagem da Motocicleta.
Próprio, muito bem lembrado. E essas obras são muito interessantes porque a gente começa a perceber que a temática da música não é uma temática engajada.
Não.
É uma rebeldia sem causa mesmo, né?
Eles não sabiam por que que eles estavam se rebelando.
É.
A gente hoje, lógico, estudando, aprofundando, você começa a perceber qual é o imaginário que estava surgindo na cabeça dessa moçada. Mas eles mesmos não sabiam definir. É o que é interessante, né?
Interessante. A temática das músicas, elas variavam basicamente entre garotas e carros.
Uhum.
É basicamente isso,
velocidade,
né?
Velocidade, principalmente.
Maybelline, né? A velocidade dos veículos e tal. Destaque também, né, para as garotas, que precisa chamar a atenção.
Uhum.
É um filme que consegue reproduzir, assim, de uma maneira bem interessante esse momento dos anos 50, dessa inocência, né, dessa rebeldia sem causa, é o Grease. Muito legal o filme,
com John Travolta
e a Olivia Newton-John. Qualquer hora temos que fazer uma performance com esse casal.
Uhul! Agora, pra encerrar...
Bora fazer agora!
Uhul! Vamos encerrar essa primeira parte, que semana que vem a gente pega os anos 60.
Beleza.
Finalzinho dos 50 e início dos 60. Beleza?
Posso sugerir a música?
Deve.
Bill Haley e seus cometas, Rock Around the Clock.
Ok, falou!
see me in misery. Come on, baby, see about me now. Song. She can do the birdland all night long. Yeah, yeah. What I say? All right. Well, tell me what I say. Yeah. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say.
Voltamos.
Telecast número 19, especial de Páscoa.
Pintou os ovinhos?
Sim.
Que delícia. Foi internado agora há pouco, pintou os ovinhos e agora está de volta.
De onde será que surgiu essa piada idiota?
Né? Eu não sei, mas ó, eu que costumava pegar os outros nisso aí, fui pego hoje.
Poxa, mas é o professor que pegou você também deve ter sido legal, assim, um professor experiente e tal.
É, foi uma professora.
Ai, ai, ai. É. Titular, perdendo ponto. Porra, ser criado no banhado.
Dureza, viu?
Não, parabéns à professora Cláudia, lá do Acesso Boqueirão, pela investida e pelo sucesso. Professor Júlio César cai na velha piada dos ovos pintados para a Páscoa.
É,
mas... Eu, dessa vez, eu peguei o professor Bambam.
Não, menos mal, menos mal. E eu não peguei ninguém. Também não tentei com ninguém.
Quer que eu dramatize aqui?
Vamos, vamos dramatizar. É, que eu ia fazer aqui? Fala aí alguma coisa que eu vou baixar a música aqui.
Beleza. Bom, a Páscoa, né? Hoje nós temos uma visão interessante da Páscoa. Eu vejo um esforço muito grande da Globo e da mídia, né, aberta total, de valorizar a Páscoa como um momento de solidariedade, de ressurreição do coelhinho. É. Uma visão globalizada da Páscoa, né? Desvinculada do seu significado original.
Mas isso não é de hoje, né? Desde não. Quando a gente era criança, há 20 e poucos anos atrás, se vê isso aí, né?
Era o coelhinho da Salvari que a gente queria ver.
Exato.
Lembra do chocolate Salvari ali na Kennedy?
Quem ir pra missa? Quem ir pra missa? Eu quero ovinho de Páscoa.
Chocolate.
Eu quero chocolate.
Mas é interessante, né? Esse abuso e uso comercial, né, da data, só para dar chocolate, né? Perde o sentido original dela. Esses dias um jovem lá de Guaratuba, ele perguntou, né? Mas por que que a gente não pode comer carne na Páscoa, né? Os católicos, né? Uhum. Porra, imagine, teu pai morre e você vai fazer um churrascão, uma costelada. Naturalmente que tem aí um certo respeito. Mas se você acha que a Páscoa tem uma origem católica, você está enganado.
Não,
não é nem cristã.
A Páscoa é judaica.
É judaica.
Pessaca.
Isso mesmo.
Se eu não me engano, é Pessaca, né?
É, Pessaca.
Eu não sei pronunciar. É. Meu aramaico, eu voltei nas aulas.
Voltou nas aulas.
Voltei nas aulas aramaico. É, daí eu não consigo falar direito. Mas então, a Pessaca, ou Pessaca, é a Páscoa hebraica, que na verdade é o quê? Tem nada a ver com a ressurreição de Jesus, né?
É.
Pelo contrário, é quando Moisés recebe durante a volta, durante o êxodo, os 10 mandamentos.
É lá no livro do Êxodo, né?
É
a saída do cativeiro do Egito.
Exato.
Né? A libertação do Egito, do cativeiro, e o caminho, né, na direção da terra prometida.
Exatamente.
Liderados pelo Moisés.
É
interessante que o católico, né, o cristão, ele vai dar um novo significado à data, né, com a história de Jesus Cristo, né, com toda a paixão de Cristo, aí conhecer a ressignificação. Né, o Novo Testamento dando um novo significado ao Antigo Testamento.
Na verdade, não deixa de ser uma ressurreição, se parar para pensar. Porque na Páscoa hebraica, você tem, na verdade, uma retomada da fé original.
Muito bem
lembrado. Porque os hebreus, durante 400 anos de escravidão, a princípio no Egito, eles acabam tendo a cultura e a religião deles afetada.
Exato.
Pelo politeísmo dos egípcios.
É o antropozoomorfismo.
Exato. Tanto que quando eles estão ali na península do Sinai, o Moisés os flagra fazendo o quê? Uma idolatria com um bezerro de ouro.
É isso, Moisés tinha subido no Monte Sinai lá para pegar os 10 mandamentos. Quando voltou, tava o povão, né, no funk em volta do bezerro de ouro. Ficou doidão, jogou as tábuas no chão lá,
quebrou
deu
tudo.
Um xingão em todo mundo e teve que voltar no Monte Sinai e pegar uma segunda via.
É, teve que ir no cartório lá pegar a segunda via dos 10 mandamentos.
É interessante, né, essa parte, né? Muito legal essa parte da
bacana.
História.
E show de bola. Pior é aquela coisa que se contesta, né? Até a existência do próprio Moisés.
Pois é, né? E nós vamos entrar numa polêmica, né? Que
exato.
É a velha polêmica ciência, né?
Religião.
E Bíblia, principalmente, né?
É, porque a Bíblia, convenhamos, como livro religioso, a visão científica dela é um livro. Como
sim.
O livro dos mortos foi, como o Torá, o Talmud foram e são, como o Corão também, escrito por homens.
Exato.
Né? E como são escritos por homens, é uma visão de um homem ou de vários sobre aquele tema. Então é um livro que, apesar de algumas pessoas acharem ruim que a gente fale cientificamente, mas é um livro de mitologia.
Sim, ele não deve ser lido como fonte histórica.
Exatamente.
Né? Ele pode até abrir caminho para você consultar outras fontes.
Perfeitamente.
Né? Por exemplo, quanto ao cativeiro dos hebreus lá no Egito, não há dúvida nenhuma que aconteceu.
Claro.
Registros nos documentos egípcios comprovam que isso ocorreu, que houve inclusive a ordem do faraó, uhum, né, periódica, de quando em quando, para eliminar os primogênitos. Agora, como isso ganhou um novo significado na Bíblia, aí, né, se você tentar fazer que a Bíblia é a história, daí você vai se perder.
Não, você se perde.
Aliás, né, os próprios historiadores da igreja também fazem essa crítica.
Uhum.
Eles são também muito assim criticados por outros membros do clero por causa dessa visão assim tão objetiva da Bíblia que eles querem.
Não só objetiva, radical, né?
É.
Porque aí a pessoa, independente da orientação religiosa que ela tenha, ela acaba fazendo aquela leitura superficial demais, acaba acreditando que aquilo é uma verdade absoluta e única, e não é para ser dogmático, é para ser pensado, é para ser refletido.
É isso mesmo, o cristão, quando ele lê a Bíblia, né,
uhum,
ele busca ali um outro tipo, né, de iluminação, um outro tipo de descoberta, que não é a descoberta científica, né, é uma descoberta muito mais complexa.
É, a descoberta religiosa, você está
si
ali, exatamente, você está buscando na Bíblia a você mesmo. E ó, o capivara, você sabe mais perfeitamente do que eu, ele é um católico fervoroso, eu sou um ateu. Eu sou um largado da vida.
Na verdade, eu tô aqui numa missão religiosa.
Ele tá tentando me evangelizar faz anos, e ele não consegue. E mostra o cajado para mim, e eu não aceito, e assim por diante.
A igreja invisível, Pastor João e a igreja invisível.
Só que é aquela coisa, apesar de não ser religioso e ser ateu, eu respeito a religião dos outros. O que eu não suporto, particularmente falando, são os radicais.
Ah, o fundamentalismo em qualquer...
Em qualquer, né, religião acaba
e com ela. E até na ciência também é chato.
Exato.
De encontrar o fundamentalista.
É, aquela, tem até uma figurinha, uma chargezinha rolando no Facebook, até compartilhei, se não me engano. É. O que você é? Ateu, não sei o quê, não sei o quê. Não, você é chato.
Você é chato.
Você é chato.
É mania de querer rotular as pessoas, né?
E mais do que isso, mania de converter o outro, né? Você nunca vai me ver, por exemplo, tentando converter alguém ao ateísmo. Isso é impossível. Eu vou, simplesmente, você quer conversar comigo sobre religião? Vai ser muito bem-vindo. Agora, se quiser me converter, eu vou te mandar um lugar bem escuro e bem fundo.
Que bom que você é ateu, Júlio, graças a Deus.
Graças a Deus. Eu e os anarquistas. Carrego essa percha no meu ladinho. Agora, o que particularmente não deve ser feito é lógico. É uma visão de um católico, a visão de um ateu sobre um assunto religioso. É não fazer uma leitura superficial.
Exato, né? Ao fazer a leitura da Bíblia, né? Na verdade, até eu acho muito interessante como se lê a Bíblia, né? Você vai lá, pega uma leitura do Antigo Testamento, outra do Novo Testamento, depois um trecho do Evangelho, e você percebe que a leitura é feita por dentro, né? De significados históricos, né?
É. Puxa,
daí é muita emoção, eu gosto muito.
Sim, agora o problema é quando a pessoa faz a leitura superficial, a leitura bem por simão mesmo, ou nem faz a leitura e sim alguém a interpreta por você, né? E aí acaba citando coisas que particularmente não são nem escritas, não estão nem escritas na Bíblia, né? Não estão escritas nem no Antigo, nem no Novo Testamento. E a pessoa fica espalhando isso aí como verdade absoluta.
É que nem lá nos Estados Unidos tinha aqueles caras lá que fundavam aqueles grupos religiosos e tinha até prostituição infantil lá dentro. Uh-huh. Umas coisas absurdas que aconteceram por causa do fundamentalismo.
O fundamentalismo, ele só leva ao erro. Todo e qualquer radicalismo é ruim. Não é só na ciência, não é só na religião, em todos os setores. Haja vista. É, o nazismo foi um radicalismo.
Opa, vamos meter o pau nas viúvas do Hitler.
É, o stalinismo foi um radicalismo.
As viúvas do Stalin.
É, o getulismo foi um radicalismo.
As viúvas do Getúlio.
É, as viuvete do Getúlio. Então qualquer radicalismo é besta, vamos falar bem da verdade, né?
É verdade.
E aquela coisa, vou escrever um e-mail detonando vocês. Beleza, desde que você tenha argumentação para bater de frente com a gente, ótimo. Agora, não vá me fazer, por exemplo, como aconteceu esses dias numa discussãozinha que nós tivemos aqui na internet.
Peraí, deixa eu só fazer o
fale.
O negócio. A hora da reclamação com não, o professor Júlio César.
É isso aí. Gente, pelo amor de Deus, o cristianismo, ele tem como base... Qual religião, Capivara?
O judaísmo.
Por quê?
Porque Cristo era judeu, inclusive foi crucificado judeu.
É, inclusive no alto da cruz dizia o quê?
Pai, perdoa o que eles fazem.
Não,
eles
não dizia aqui em cima.
Inri, né?
O que quer dizer?
Jesus Cristo, né? Rei dos judeus.
Pois é. Então, é absurdo o que se espalha por aí de que Jesus era cristão. Calma. Nem Cristo ele era. Ele passa a ser chamado de Cristo, ou ungido, né? O que que ele era? Ele era Jesus de Nazaré, o Galileu?
Mestre.
Exato, que é o cristão ele considera como o Messias. A grande diferença do judaísmo historicamente em relação ao cristianismo, estou falando historicamente, não religiosamente, é a questão da crença no Messias. O judeu ele não acredita que Jesus seja o Messias, tanto que ele é crucificado, inclusive, a mando dos próprios judeus.
É, a mando principalmente daqueles judeus mais importantes que viam uma ameaça no poder religioso deles.
Os radicais, Caifás entre eles. É. Né? E daí o pessoal simplesmente falando que... Mas o que tem a ver o judaísmo com o cristianismo? Pô, pera, você é cristão? Você não sabe nem a origem da tua fé?
Que absurdo.
Não, é um absurdo, é incoerente. E o pior, professar a fé... Você quer falar sobre aquele caso do ônibus de hoje?
Não quero. Ah, fale. Não quero. Aquilo foi... Tá.
Então, fale,
não,
fale.
Eu não vou falar, não.
Fale.
Não, o cara falou o seguinte, que ele pertencia a um grupo religioso, não vou citar nomes.
Sim.
Que os jovens abandonam os estudos para começar a trabalhar e a evangelizar. Aí eu falei, mas vocês continuam estudando, né? Da onde, para onde vocês vão? Como é que vocês vão evangelizar os outros sem estudar? Não dá, né? Quer dizer, o estudo, né? Ele depende basicamente, né? Para você evangelizar, tem que estudar muito. Tem que estudar anos, né? Até você conseguir
fazer, o quê, vai?
Fazer uma homilia, para você conseguir fazer um culto muito bem feito, bem estruturado, né? Uma leitura coerente da Bíblia, que seja, né, algo que atinja as pessoas e realmente traga uma mensagem a elas para a vida prática, não claro. Por ritualismo simplesmente.
Não, e ritualizar por ritualizar, cara, um monte de caras aí levaram para suicídio coletivo um monte de gente. Apenas pelo fato de, a nossa fé é ritual. Qual ritual? O ritual do suicida.
Né? É aquele povo estranho lá, né? Especialmente dos Estados Unidos.
Como é que era o nome dele? Tim Tones.
Tim Tones.
É, né? Que entre outros fazia exatamente isso. Né? Então são situações que você que gosta de discussões religiosas, gosta de fé, gosta de fervor religioso... Por favor, seja um pouco mais bem esclarecido.
Isso não impede que você consiga fazer algumas aventuras, né, pela Bíblia através da história. Por exemplo, você pode ir lá e encontrar uma bibliografia até bem interessante que diz, olha, aconteceu realmente um grande dilúvio na Mesopotâmia.
Sim.
Que tinha lá a epopeia do Gilgamesh.
Exato.
Na Mesopotâmia, que foi adaptada para a história do Noé. Muito legal a... Exato. Epopeia do Gilgamesh.
Ou aquela imagem do Hammurabi recebendo as leis.
Uhum.
De Marduk. Né? Que é uma cena que é repetida na Bíblia através do quê? De Moisés recebendo as leis de Deus.
E aí, lembrando que Abraão, o patriarca dos hebreus, ele era de Ur, na Mesopotâmia.
Ele era sumeriano.
Uhum. Né? E por último, né, as semelhanças da Torre de Babel, né, uhum, com os grandes zigurates. Né?
Exatamente.
Muito legal.
Então, são situações que, às vezes, você pensa, ah, aula de história, o professor está falando mal de religião. Não estou. Capivara não está. Nós estamos apenas citando exemplos históricos que ora estão, ora não estão na Bíblia. E aquela coisa, nós somos historiadores, não somos pastores, não somos padres, e longe disso, eu particularmente não quero. O Capivara que é evangelizador, ele é fã de carteirinha do Francisco.
É isso aí.
Então tá joia. Galera, tema longo, tema importante, e se você quiser, opine, mande e-mail para nós, o nosso e-mail é...
telecastezão@gmail.com.
É isso aí, um
por
abraço.
Por esse e-mail também você acha a gente no Skype.
E isso.
Feliz Páscoa.
Feliz Páscoa a todos. Voltamos.
Moçada, é isso aí. Primeiramente, parabéns aos nossos ouvintes que fizeram aniversário no último domingo. Adriano Cruz, Andrei Sebastian, Gabriele Perrucci, Jennifer Machado, Vicentim. No dia 26, na terça, nós tivemos a Flávia Amaral Salvador, lembra dela?
Lembro, tá fazendo história.
Isso aí, coitada. Jonatas Franco Domingos e também o Júlio César Siqueira.
Sou eu.
Morgana Flintz, Daiane Souza.
Isso.
Na terça, no dia 25, nós tivemos o Alessandro Nakatani, a Gabriele Campos, Jaque Motter, Lucas Silva, Sérgio Pedrosa, Thiago Feliciano, Vitor Voltolini.
Boa, boa.
Parabéns a todos.
Isso, tudo isso aqui que fizemos hoje, graças aos patrocinadores. Quem são os patrocinadores?
Primeiramente, agradecendo lá o nosso grande amigo da For Nutrition, Arnaldo.
Arnaldo, o grande nosso fornecedor, quer dizer, meu fornecedor de
suplementos alimentares.
Isso aí.
É, e você que está escutando suplementos alimentares, vê se não dá uma de mané. É, tem que fazer exercício junto.
É, não basta fazer, ah, eu jogo futebol no sábado, vou tomar suplemento. Vai dar nhaca, tá? E também é o Queens, Snooker Bar.
Snooker Bar. que tem mesas de sinuca fantásticas. Não tem descaída. É. Lá o Pacal fica perfeito para você azucrinar aquele seu amigo. Comemore lá o seu aniversário, o seu evento de empresa, o seu amigo secreto.
Isso aí, isso aí. E temos mais patrocinadores que não divulgaremos hoje.
Não, mas estão chegando. Você que tem empresa, você que não tem empresa, mas quer ajudar na manutenção desse programa, ficamos à disposição e ouvimos a sua proposta.
Isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Capivara que melhore, porque tá ferrado o negócio aqui.
Tô gripado.
Tá gripado e tá com diarreia. Uia. Espirra por cima e espirra por baixo. Né? E até a próxima semana.
Até, moçada. Até lá.
Um abraço.